Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do clima. Vamos direto para o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, onde está Morgana Almeida, toda encapotada lá. Tá frio por aí, Morgana?
Porque quem é do Nordeste, quando esfria um pouquinho, já pega o casaco.
Muito bom. Mas realmente houve uma mudança na temperatura, né? Pelo menos aqui em Campinas, a gente sentiu bastante aí nas últimas 24 horas aí, uma queda significativa de temperatura. O que aconteceu, Morgana? É generalizado isso?
Boa tarde a todos. Boa tarde, Alex. Sim, desde a região sul, grande parte da região sudeste, também no centro-oeste, até mesmo no sul da região norte, uma massa de ar frio, né, atuou. Na verdade, desde quarta-feira, esse sistema avança lentamente pelo Brasil e fez com que as temperaturas realmente caíssem significativamente. Vou compartilhar aqui o mapa, para que juntos a gente possa ver como se comportaram, né, as temperaturas essa manhã, por exemplo. Então, a gente tem aqui essa mancha, né, em tons de azul, dá para ver nitidamente as áreas onde as temperaturas foram mais baixas. Obviamente que nos pontos de serra, né, de altitude mais elevada, as temperaturas ficaram bem baixas, ali na Serra Catarinense e Gaúcha, na casa dos 7 graus, também fazendo friozinho na Serra da Mantiqueira, e o frio também chegou à parte da região central e no sul da região amazônica, onde esse fenômeno é conhecido como friagem.
Uhum. Isso é uma tendência, veio para ficar, Morgana?
Sim, daqui para frente, digamos que foi dada a largada, né? A gente já está quase no finalzinho do outono, o inverno se inicia no dia 21 de junho, e daqui para frente a gente tem uma maior frequência da atuação das frentes frias e, consequentemente, uma maior atuação das massas de ar de origem polar, eventualmente uma mais intensa do que a outra.
Muito bem. E agora... A gente tem ou começa a visualizar chance de geada, por exemplo?
Sim, inclusive para a semana que vem, embora ainda esteja um pouco longe para a gente fazer essa previsão com uma maior acertabilidade, mas a gente já pode começar a ficar um pouco mais atento, ou seja, acender a luzinha amarela, porque para a semana que vem, se essa nova massa de ar vir a se confirmar com a intensidade que os modelos estão prevendo, pode ser que a gente tenha aí a ocorrência, né, a formação de geada, sendo esse fenômeno o primeiro do outono, né, porque até então a gente teve um outono mais quente esse ano.
Mas tem data, tem local já para a gente ficar atento aí?
Tem sim, vamos ver aqui na tela. Um minutinho só, Alex. Vou compartilhar aí com vocês. Vou tentar aqui, o computador ele não está me ajudando muito não hoje.
Não, né?
Não, ele está de mal comigo. Vamos lá. Achei. Pronto. Então, essa é a previsão com base no modelo numérico GFS, que aponta para madrugada, ao amanhecer de sexta-feira da semana que vem, essa condição de possível formação de geada, né, nos pontos mais altos das Serras Gaúchas, Catarinense, inclusive também no sul do Paraná. Mas a gente chama atenção, né, como estamos relativamente longe, é um fenômeno que precisa de maior precisão em termos de previsibilidade de temperatura, vento, ou seja, outras condicionantes atmosféricas para a gente fazer uma previsão mais acertada. Mas, como eu falei anteriormente, ficar atento, porque se porventura essa condição se confirmar, aí essa condição de geada pode vir a prejudicar um pouco as lavouras na região sul.
E está abrangendo aí uma área significativa, né? Praticamente todo o estado de Santa Catarina e uma grande parte do Rio Grande do Sul, né?
Pois é, mas é preciso a gente ficar atento e observar se, a partir
vai
de agora, nas,
né,
próximas rodadas, o modelo consegue manter essa previsão ou faz os ajustes necessários.
Ok.
Então,
a gente vai acompanhar.
Vamos ficar atento à previsão.
Sim, com certeza. Vamos acompanhar. Por enquanto, é uma tendência, né, Morgana?
Isso, é só um sinal de atenção.
Muito bom. E as chuvas, hein? Onde choveu, Morgana? Parece que teve bastante chuva no sul do país.
Sim, tivemos muita chuva, na verdade, nos extremos, né? Norte, sul e também na região sudeste, principalmente no litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo, onde a chuva ocasionou diversos transtornos, né? A região serrana ali do Rio, na verdade, a região entre o litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo é uma região complicada, né? Em termos de orografia, a região ali da Serra dos Tamoios. Eu vou compartilhar aqui para a gente ver o acumulado dos últimos 5 dias, Alex. Então, nos extremos, né, norte, sul e nessa faixa leste, conforme eu estava falando, as chuvas foram bem mais volumosas e conforme a gente fala da questão da climatologia, na região central, a chuva cada vez mais começa a ficar com a distribuição espacial irregular. E foi o que aconteceu essa semana.
Muito bem. Agora, está chovendo em algum lugar hoje?
Sim, muita chuva no litoral paulista, fluminense. Vou compartilhar a imagem de satélite mais recente para a gente ver como é que está agora.
Uhum.
Então, olha só, que interessante. Então, vamos lá. Toda essa área, né, mais leste do nosso país, digamos assim...
Isso é uma frente fria, Morgana?
Não. Na verdade, a frente fria ela já passou. Essas nuvens aqui elas são formadas pela combinação, na verdade, de 3 sistemas em 3 níveis diferentes da atmosfera.
É.
Eu vou mostrar esse mapa e depois eu volto para a imagem. Então, é como se... No nível médio do mar, eu tivesse uma circulação anticiclônica, que é a massa de ar frio,
uhum.
E agora ela já está mais distante, já está sobre o oceano e gradativamente ela vai perdendo suas características, vai ficando mais quente. Na média troposfera, que é no nível de 500, mais ou menos 5 mil metros de altitude, que é esse mapa aqui da direita, a gente tem muita umidade por conta desse cavado e até mesmo de um vórtice ciclônico, que é um centro de baixa pressão fechado. Subindo um pouco mais no nível de 200 HPA, que seria 12 quilômetros, a gente tem um cavado também muito pronunciado, que organiza, em termos dinâmicos, as forçantes aí dos ventos, toda essa convergência do ar úmido que vem do mar. Daí, a gente tem essas nuvens de chuva.
Estão bem, bem significativas as chuvas aí, então.
Sim, e engraçado, assim, interessante, né? Engraçado, eu falo, esse contraste entre as massas de ar. Eu vou colocar uma imagem aqui que vai, de repente, chamar mais atenção. Olha só. A gente tem uma porção mais úmida e uma porção bem mais seca,
né?
Onde a massa de ar frio atua e inibe a formação das nuvens. Na porção mais norte do país, a gente tem muita atividade convectiva, principalmente aqui no norte do Maranhão, nordeste do Pará, Amapá e em Roraima, onde choveu muito essa semana.
E como é que fica a condição aí para esse resto de esse final de semana e principalmente para a semana que vem, Morgana?
Vamos lá. Então, para o próximo final de semana, né, que já começa amanhã, o que, que a gente tem? Ainda vai continuar chovendo no leste da região sudeste, muita chuva. Essa chuva também deve se espalhar até mesmo pelo litoral baiano e ali em Sergipe, intensifica um pouco mais. No Rio Grande do Sul, na verdade, na região sul como um todo, a única exceção é a faixa leste, principalmente Santa Catarina até o Paraná. O final de semana vai ser de tempo seco, porém frio, o friozinho vai continuar, mas gradativamente as temperaturas tendem a se elevar. Mas no domingo já volta a chover na região de fronteira ali do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Na porção mais norte, ali em Roraima, norte do Amazonas, norte do Pará e no Amapá, a chuva deve se manter por todo o final de semana. E na segunda-feira, iníciozinho de semana, a gente vai ter a formação aí de outra frente fria na região sul e provavelmente o início da semana vai ser bem chuvosa, primeiramente no Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, e à medida que esse sistema se desloca, o sistema vai se deslocar também muito rápido, vai voltar a chover também no Paraná, só que os maiores volumes no centro-sul, no norte também chove, mas uma chuva mais fraca, e na sequência a gente já tem um novo declínio de temperatura, ou seja, o frio deve voltar ao sul do país e também a parte aí da região central já na metade da semana que vem.
Você falou de um deslocamento rápido aí dessa frente fria, ela avança para o continente, não?
Ela avança mais pelo oceano,
né?
Então ela vai ocasionar chuvas mais significativas na faixa leste da região sudeste, mas aí em São Paulo deve voltar a chover assim a partir de quarta, quinta-feira.
Tá.
Mas é chuva rápida.
Chuva rápida, né?
Chuva rápida.
E na traseira aí dessa frente fria, então, vem outra massa de ar frio.
Isso, vem outra massa de ar frio, as temperaturas vão cair novamente. É por conta desse sistema que a gente tem um indicativo dessa provável formação de geada na semana que vem.
É um sistema mais forte, então, Morgana?
Em termos de valores numéricos de centro de alta pressão, não. Mas a questão da configuração, deslocamento, aí são coisas que a gente vai analisar com um pouco mais de cautela a partir da semana que vem.
Muito bem. Essa possibilidade de geada já está no radar, então, para a gente só confirmar já a partir da semana que vem, tem uma queda de temperaturas aí que pode chegar, voltar àquela queda de 3, 4 graus que a gente viu na massa de ar frio passada?
Sim, até mais.
Até mais, é?
Até mais um pouco, porque já esfriou, né, Alex?
Tá, verdade. Verdade.
Então, a atmosfera já não está tão resistente, digamos assim, tão quente. Então, a próxima incursão de massa de ar frio provavelmente já deve ocasionar temperaturas, inclusive, bem próximas de 2, 1 grau.
Agora, essas chuvas que você mostrou aí no sul e no norte do país estão dentro da normalidade? Tem alguma coisa especial nelas? Não.
Na região norte, está chovendo bem mais esse ano.
Né?
A gente tem um posicionamento da zona de convergência intertropical mantendo essas instabilidades, principalmente na porção bem norte da região norte. Mas na região sul, a gente está com um padrão normal. Inclusive, só a partir agora de maio é que as frentes frias começaram a ter uma maior frequência, porque em abril a gente teve uma irregularidade um pouco maior, inclusive em termos de temperatura.
Só reforçando isso que você falou, eu estava anteontem, e ontem também, lá em Roraima, lá, e o pessoal estava bastante preocupado, não, mas enfim, não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Já faziam 3 dias que eles tinham chuvas diretas e que não é muito comum lá para aquela região. Geralmente eles têm chuva, um dia volta a ficar o céu mais aberto, as chuvas voltam posteriormente, mas sempre tem um intervalinho de tempo seco. Mas eu confesso para você que peguei aí pelo menos umas 24 horas, 18, 24 horas aí de chuva direto lá, viu, Morgana?
Pois é, a zona de convergência intertropical, ela está bem, apesar dessa época do ano, ela já se deslocar um pouco mais para norte, mas ela ainda está contribuindo bastante para manter essas instabilidades na porção mais norte do continente. E com isso, essas chuvas mais contínuas ali na região de Roraima.
Muito bem. Bom, vamos ver o que vem mais adiante?
Vamos lá. Em termos de médio prazo, para chuva, o primeiro período, que seria entre os dias 17 e 25 de maio, ainda mostram bem esse padrão que a gente está conversando. Muita chuva na porção norte e sul, e também na faixa leste do sudeste, da região nordeste, uma diminuição maior dos volumes de chuva na porção central. Quando a gente caminha para o finalzinho de maio, início de junho, um padrão totalmente dentro da climatologia, ou seja, uma escassez quase que por completa de chuva em grande parte da região centro-oeste, interior aqui da região nordeste, pega a região ali do Mato Piba, e uma manutenção desses volumes mais intensos nos extremos norte e sul, e também uma perspectiva de elevação das chuvas, né, dos volumes de chuva na faixa leste da região nordeste, totalmente condizente com a climatologia.
E a gente já vê essa diferença, né? No primeiro mapa, a gente vê a redução das chuvas. E no segundo mapa, a gente já vê a seca mesmo, né?
A escassez
da chuva, exatamente. Uhum. Exatamente. Muito interessante. Bom, mas como você disse, está no padrão, né? Está dentro do padrão.
Isso, exatamente. Está dentro da climatologia. Em termos de temperatura, para o primeiro período, os modelos indicam áreas aqui com temperaturas médias entre 12 e 14 graus, muito provavelmente por conta da incursão dessa próxima massa de ar frio, conforme a gente viu. E no último período, nos últimos 7 dias, temperaturas mais pontuais, né, nessa faixa entre 12 e 14, só que as áreas com temperaturas médias aí entre 16 e 18 graus avançando ainda mais, né, nessa marcha sul-norte, totalmente condizente, novamente, com a climatologia. Então, foi dada a largada para o início do inverno.
Inverno já é mês de junho, próximo mês já, Morgana.
Pois é.
É isso aí. Vamos esperar para ver, então, como o clima vai se comportar, a redução das chuvas ali para a região central, as chuvas se intensificando, ou pelo menos mais frequentes nos extremos aí do mapa, a queda de temperaturas também acontecendo com a incursão cada vez mais frequente aí de massas de ar frio, e nessa próxima entrada de massa de ar frio, a gente precisa checar, precisa confirmar ainda, mas já tem alerta de geada para acontecer, principalmente nas áreas mais altas ali de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Mas isso a gente confirma na semana que vem, na próxima conversa que a gente tiver com a Morgana Almeida. Se você quiser acompanhar mais de perto aí da sua região as informações relativas ao clima, as chuvas e as temperaturas, acesse o site do INMET, certo, Morgana?
Exatamente, é o www.inmet.gov.br.
Tá certo. Morgana, curte o friozinho aí em Brasília, vai continuar frio por aí, não?
As mínimas, sim, mas para quem não está muito acostumado, já não dá vontade de sair da cama.
Então aproveita o final de semana, Morgana.
Um abraço a todos.
Obrigado. Até semana que vem. Está aí Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.